Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 58. Abriu-se a janela da alcova de Linda. Assustada e inquieta, a menina aproximava-se do parapeito, mas não se anima a debruçar. Com a face unida à ombreira e o corpinho cu relevo do portal para que não a vejam dos lados do edifício, alonga o olhar ansioso pelas plantações. Não tarda a hora do almoço. É esse o momento em que Dona Ermelinda costuma determinar o serviço doméstico. A menina aproveita-o para escapar à vigilância materna, que desde véspera de São João a acompanhava incessante como a própria sombra. Grande alteração havia sofrido a família depois da festa. O interior da casa, que dantes respirava tão serena alegria, tornou-se triste e sombrio. Em vez da cordialidade que dantes ali reinava, nota-se o afastamento, que isola uns dos outros dos corações habituados à mútua efusão. Dona Ermelinda ainda acacava no íntimo segredo que a torturava. Por vezes tentara exprobrar a Galvão aquela mácula do passado, e no momento fugia-lhe o ânimo de que se revestira anteriormente. Uma explicação naquelas circunstâncias podia romper o vínculo que prendia ao esposo. Temia, pois, rasgar o véu já tão ralo de uma ilusão em que ela ainda se envibebe, para refugiar-se contra o desespero. A inclinação de Linda por Miguel também a fortalecia no obstinado silêncio que persistia em guardar, apesar das insistências de Luiz Galvão. Carecia do conselho do marido e da autoridade do pai, naquele árduo empenho de agarrar a filha a uma paixão funesta. De seu lado, Luiz Galvão não vivia menos contrariado e aborrecido. A causa da tristeza de Dona Ermelinda não era para ele um mistério, embora a senhora se recusasse a declará-la. Tinha ele perscrutado o segredo da súbita mudança. Combinando certos pormenores, como os remoques dos camaradas junto à janela, na noite de São João, e lembrando-se que vira Dona Ermelinda aproximar-se naquele instante, suspeitou do que havia acontecido, e as alusões que às vezes escapavam à senhora não deixavam a menor dúvida. Imagine-se quanto não sofreu Luiz Galvão, humilhado assim na estima da mulher, ele que sentia-se rebaixado ante a própria consciência, quando recordava aquela vergonha de sua mocidade. Outrora, se passara pela mente que sua mulher viria a conhecer aquele segredo, havia em sua alma um acerbo confrangimento. Por vezes, quis arredar a longe aberta, cuja intimidade na casa pelas relações com Nhato Dinha, lhe avivava a cada instante a lembrança de Bezita. Mas Luiz Galvão era desses homens que vivem muito à superfície da alma, onde o contentamento do mundo, os prazeres efêmeros e as impressões do momento formam uma camada que sorpita alguma reminiscência mais profunda. Ao cabo de algum tempo, a presença de Berta já não lhe despertava nenhuma triste recordação, ao contrário, produzia nele uma doce emoção. O aspecto dessa gentil menina, retrato vivo de sua mãe, refloria para ele as rosas da sua mocidade. Toda a tristeza de seu amor por Bezita ficava no fundo do alma um sentimento, e só flutuava a suave fragrância daquele afeto da juventude. Mas, contudo, pensando no futuro daquela menina, um remorso o pungia, bradava-lhe com a consciência que um meio ainda lhe restava, um único, de espiar seu crime, era resgatar o abandono mãe pelo amor da filha. Em véspera de partir para Campinas, impressionado um momento com os pressentimentos de Dona Ermelinda a propósito de tocaias, escreveu ele seu testamento reconhecendo Berta. Fora esse o papel esquecido, a cata do qual voltou a pretexto de a mostrar, levando-o consigo para fazê-lo aprovar por um tabelião. Essa resolução serenara de todo o seu ânimo, e o remordimento que às vezes o confrangia de todo o aplacar-se sobreveio à ocorrência da noite de São João perturbar. Não somente o sossego de seu espírito, como a calma felicidade de sua mulher. Nestas circunstâncias reconhece a Luiz Galvão que só havia um meio de resolver a crise. Era confessar o fato à sua mulher, franca lealmente, mostrar-se a ela qual fora, e reconquistar a sua estima pela sinceridade dessa confissão, que exprimia o seu arrependimento. Mas também ele hesitava no momento de provocar a declaração e retraía-se vivamente, receoso de que essa revelação gravasse entre a mulher e ele o abismo da separação eterna. Assim ansiavam por uma explicação, que os aterrava ambos, e por isso evitavam-se, temendo que o má palavra as arrastasse aonde o precipício um podia se despenhar a paz e a aventura de sua mútua existência. A estes motivos de mágoa e de desdutos acrescia a lúgubre impressão, que tinham deixado o incêndio do canavial e as atrocidades de João Fera. Todos o acusavam, exceto Luiz Galvão, que lhe devia a existência, mas calava-se a respeito dos sucessos da noite fatal. Nestas circunstâncias lembrara-se Luiz Galvão de propor à mulher uma viagem à corte, e ela aceitara com fervor a ideia. Deixar as Palmas era um meio de escapar à tirania das pungentes recordações, e de afastar Linda de Miguel. Ouvindo na véspera à noite o anúncio da viagem, a moça, cujo prepretia a oposição da mãe à sua escolha, compreendeu toda a extensão de seu infortúnio. Ansiosa, pois, esperava Miguel, que havia uma semana, depois de São João, furtivamente vinha todas as manhãs até a cerca da horta para vê-la por entre as árvores. Nessa manhã, avistando-o de longe, Linda correu ao quintal e, trêmula, aproximou-se da cerca, além da qual se ocultava o moço. Ali defronte um do outro, os dois amantes não se animavam a quebrar o silêncio, nem mesmo a se olhar. Murmurou o moço afinal. — O senhor não sabe? Interrompeu a voz trêmula da menina. — Vamos para o Rio de Janeiro. — A senhora! Exclamou o rapaz sucumbido. Linda soltou uma exclamação de susto. Dona Ermelinda, vendo a filha passar, acompanhara e surpreender os dois amantes. Não se irritou a senhora, que viu a aflição pintada no rosto da filha. Ao contrário, abraçando-a com ternura, chamou a Miguel, o qual procurava esconder-se à sua vista. Aproximou-se o moço, pálido e confuso, para ouvir estas palavras pronadas com um tom de meiga severidade. — Diga adeus à Linda, Miguel, mas para sempre. Ela não pode pertencer-lhe. O moço abraçou Linda e partiu soluçando. A menina escondeu o pranto no seio da mãe, que a furto enxugava os olhos.